Declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião tem por finalidade a audiência pública em cumprimento ao requerimento número 5 de 2012, de minha autoria, também do senador Valdir Raupe, senador Blairo Maggi, visando analisar e debater a situação do escoamento da produção agropecuária das safras 2011-2012 da região norte, através da BR-364, rota de transporte de produtos para o porto do Rio Madeira, tendo em vista a precária situação dessa rodovia federal, agravada com o transporte pesado de materiais para a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Giraldo, Rio Madeira, com a presença do senhor Jorge Ernesto Frache, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. A situação da BR-364 chegou ao limite do tolerável. A população de Rondônia e os usuários da rodovia de toda a região norte do país não aguentam mais ter que transitar por uma rodovia cheia de buracos. Sem acostamento, com adensamentos, remendos, desníveis e irregularidades de todo tipo. Essa situação tem provocado acidentes com feridos e mortos quase todos os dias, além de enorme prejuízo para a economia de toda a região. A mobilização da sociedade rondoniense por melhores condições de trânsito da BR-364 vem crescendo desde o ano 2000. A rodovia aberta na década de 60, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, foi pavimentada somente na década de 80 pelo presidente João Batista Figueiredo. Por conta das condições adversas de nosso clima e do trânsito pesado de caminhões, em pouco tempo a rodovia apresentou sinais de desgaste. O primeiro recapeamento foi feito em 1996, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2004, o presidente Lula duplicou um trecho de 30 quilômetros no perímetro urbano de Porto Velho, o que seria o ideal para todo o trajeto da rodovia. Portanto, desde 1996, a manutenção da rodovia é feita apenas com operações tapa-buracos. O resultado disso é o que vamos mostrar agora em um vídeo de 2 minutos, para que os senadores, o general Frache, o diretor-geral do DENIT e o Brasil inteiro conheçam melhor o drama vivido diariamente pelos rondonienses. Eu peço para que possa produzir o vídeo. Esse vídeo produzido pela equipe da Rede TV Rondônia e pelo cinegrafista Johnny, de Cacoal, mostra a situação de um trajeto de 148 quilômetros da rodovia entre Cacoal e Ouro Preto Oeste, passando por Presidente Médici e Ji-Paraná, onde podemos ver a dimensão dos buracos e trechos inteiros sem asfalto. Somente nesse trecho, nos últimos 2 anos, ocorreram 290 acidentes com 25 mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Alguns acidentes foram provocados pela imprudência dos motoristas, outros tiveram como causa o mau estado da conservação da rodovia. Uma viagem que em condições normais poderia ser feita em 1 hora e 30 minutos, demora hoje quase 3 horas nesse trajeto. Nesse período de chuvas do inverno amazônico, os buracos se multiplicam e a rodovia está cada dia mais lenta e perigosa. A situação tem se agravado com o transporte pesado de equipamentos para as 2 usinas hidrelétricas do Rio Madeira e com o transporte da safra de soja do Cone Sul de Rondônia e do Mato Grosso, que é exportada via Porto Velho. Neste ano, em menos de 60 dias, mais de 20 mortes ocorreram na BR-364 em Rondônia. Só nesse mês de fevereiro perdemos 2 figuras públicas bem conhecidas em nosso estado. O prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Dirceu Alexandre da Silva, do PSB, e o ex-vereador de Cacoal, Expedito Alves, que era chefe de gabinete do prefeito Padre Franco Vialeto. Lembro ainda, com tristeza, de outros amigos que perdi recentemente na BR-364, como o deputado federal Eduardo Valverde e o padre Paulo Alessio Engelhoff, da paróquia São Luís de Gonzaga, de Porto Velho. Além de todas as mortes que levaram tristeza e desesperança para as famílias, muitas pessoas ficaram mutiladas e tiveram suas capacidades físicas limitadas. Assim, um problema de trânsito, de infraestrutura rodoviária, tem acarretado grande ônus para a saúde pública e criado graves problemas sociais, desestruturando famílias inteiras. Essa situação, no nosso entendimento, não pode continuar. Por isso, a Comissão de Agricultura do Senado chamou aqui, convidando o diretor-geral DENIT, general Jorge Frache, a qual agradeço a sua presença, para nos ajudar a entender, e não só a nós, mas a sociedade rondoniense e brasileira, sobre o impasse em torno do processo de licitação para a restauração da BR-364. Essa novela se arrasta desde 2009, onde tivemos várias audiências públicas em Porto Velho, tivemos audiências públicas em Vilhena, tivemos audiências públicas em Ji-Paraná, 2009 e 2010, para que pudesse ser feito o processo licitatório no início de 2010. Nós estamos em 2012 e esse processo de licitação ainda não aconteceu. Nós sabemos que problemas aconteceram no Ministério do Transporte, problemas aconteceram no DENIT, mas a população, general Frasch, a população não acompanha e não muito interessa aos problemas internos do governo. Interessa à população a rodovia em perfeitas condições. Então, nós aqui, alencarmos problemas internos, administrativos, policiais, extras policiais, não vem ao caso, mas sim o que acontece lá na BR, o que acontece lá com o dia a dia da população que enfrenta o perigo das estradas, enfrenta o perigo do transporte daquela rodovia. E cabe a nós darmos uma solução. Nós estamos aqui representando a população do nosso Estado, nós estamos aqui representando a população brasileira, assim como Vossa Excelência também representa a nossa presidenta Dilma à frente dessa empresa, desse órgão tão importante que é o DENIT. Portanto, nós agradecemos aqui, em nome de todos os senadores, a sua presença para nós debatermos esse assunto e que possamos não apenas entender o atraso que está acontecendo nessas obras, no início dessa obra, mas para que a gente possa, de uma forma ou de outra, se nós pudermos contribuir para que a gente inicie logo essa operação tapa-buracos da BR-364 e a restauração da BR-364, que é muito importante para todos nós. Agradeço aqui a presença sempre marcante do nosso senador Jaime Campos, que nos acompanha, também conhece muito bem os problemas da BR-364, nosso vice-presidente do Senado, vice-presidente dessa comissão, o senador Mocca, que também conhece a BR-364, conhece os problemas, agradeço a presença de todos, para que a gente possa debater esse assunto. Então, passo a palavra ao general Frasch, para que possa fazer as suas colocações, que é o nosso diretor-geral do DENIT. Seja bem-vindo, general. Um prazer tê-lo conosco na nossa audiência pública.
Senador Silvio Gás, senhores senadores, demais presentes, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, um privilégio retornar ao Senado. É muito bom quando o diretor-geral DENIT pode se dirigir aos senhores e trazer alguma informação que traga esperança, que esclareça as coisas. Eu estou completando 6 meses de DENIT e prometi muita transparência no DENIT. E já começamos a cumprir a nossa promessa. A primeira é que todas as decisões da diretoria colegiada estariam na internet, e já estão. Todas as decisões da diretoria colegiada. A minha promessa seguinte é o seguinte: dentro de, acredito eu, 90 dias, todas as medições de obra estarão disponíveis na internet para qualquer cidadão, ou do Brasil ou do exterior, onde ele estiver, ele saber exatamente quanto vai estar sendo pago em cada obra, em cada medição, mês a mês. Isso é muito importante. Onde não há transparência, há suspeição. Em terceiro lugar, então veja que nós estamos buscando, primeiro, dar muita transparência ao DENIT. Nós precisamos fazer do DENIT uma instituição respeitada e admirada pelos brasileiros. No momento ainda não é. Esse é o nosso grande objetivo. E como é que nós vamos fazer isso? Cumprindo uma missão que cabe ao DENIT. oferecer aos brasileiros, não aquela porcaria, me perdoe a expressão, que foi mostrada ali, mas rodovias e hidrovias e portos e ferrovias seguras, confortáveis, limpas e bem sinalizadas. No dia que nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo nossa missão. Ainda não chegamos lá. Vamos agora nos deter à 364. A 364, ela se insere num contexto de má gestão. É má gestão. O que nós vemos ali é má gestão. Eu não vou ter que... Seria impossível tentar explicar esse quadro triste que se apresenta da rodovia. Tem uma resposta para isso. Chama-se má gestão. O que é que nós estamos fazendo neste momento para que a população tenha esperança e tenha ânimo? E para que os vetores produtores de Rondônia e do Mato Grosso tenham o mínimo de segurança, que não vão ter o seu produto ilhado sem poder chegar no porto do Rio Madeira ou em qualquer outro local. Imediatamente, para garantir um mínimo de trafegabilidade, o mínimo possível, não interromper o tráfego, nós estamos numa operação de emergência de tapa-buraco, já tem duas equipes trabalhando no trecho e vai entrar hoje uma terceira equipe. Inclusive, quando eu conversei com o senador Ralf na sexta-feira, ele confirmou as duas equipes trabalhando no trecho. Mas a restauração pesada, né, renascer com a rodovia... Ontem eu aprovei na diretoria colegiada a delegação de competência para o superintendente André, lá em Porto Velho, já iniciar o processo licitatório esta semana, do lote 2, que é esse pior lote que Vossa Excelência se referiu ainda há pouco, Cacoal, Ouro Preto Oeste. Esse é o pior lote da rodovia, o pior trecho. A licitação já está para lançar agora no mercado. O projeto está pronto, revisado, aprovado. Vai ser o primeiro lote, que é esse trecho aqui, aí para o mercado. O lote 4 também, o orçamento já foi revisado. Dentro de 10 dias já vai estar no mercado. O lote 1, estamos revisando o orçamento para lançar também. Então, eu acredito que dentro de 30 dias, 3 lotes dos 4 já estarão todos prontos. Existe um lote, que é o lote 3, esse lote, o Tribunal de Contas da União fez 2 questionamentos com relação, com relação à brita, à pedra. Ele entendeu que o projeto que tem hoje pronto sobre esse lote, dita lá brita comercial, o que é isso? É comprar a brita. E o auditor passou no trecho e viu lá uma pedreira e disse, por que que não é brita produzida, que é mais barato? Então, eu estou mandando fazer um pregão eletrônico para uma empresa e fazer um ensaio dessa pedreira para saber se essa pedreira atende às especificações técnicas do projeto. Se atender e se ela não tiver dado, ela não tiver a lavra fornecida pelo DNPM, nós vamos poder fazer brita produzida. Se já tiver a lavra, então não tem como, mas não tem como mesmo. Quem tem a lavra tem o direito de explorar a pedreira. Mas isso é uma providência que nós temos que tomar, porque nós não podemos licitar a obra à revelia das determinações que o Tribunal de Contas da União fez sobre esse lote 3. E a outra, o outro questionamento dele desse lote é que está prevista base de brita graduada, que dá um custo alto realmente. E o tribunal disse, nós passamos lá e vimos... jazidas de laterítica. Será se não é possível usar essa jazida? Então, também, desse mesmo pregão que nós estamos contratando o exame da pedra, nós também vamos examinar essas jazidas que foram referidas pelo Tribunal de Contas para saber se ainda existe volume de material que atenda o quantitativo de projeto. Porque se não atender, não adianta, vamos ter que fazer com base de brita graduada. De modo que, dos 4 lotes, 3 é questão de dias agora ainda no mês de março, já estarão na internet. Um lote vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho que fazer essa pesquisa para responder ao TCU e o TCU me liberar o lote para licitação. Então, depois de tantos atrasos, depois de tantas postergações, eu acredito que nós temos um horizonte já bem definido, né, para iniciar imediatamente o primeiro lote, que é o mais grave, é contratar a licitação, e em seguida mais dois, faltando um, que deve demorar de 40 a 50 dias para nós concluirmos esse trabalho. Não sei se com essas explicações eu consegui diminuir um pouco a angústia e a ansiedade do pessoal de Rondônia, mas eu acho que já é um horizonte que antes não tinha. E me coloco à disposição dos senhores para mais alguma explicação, se eu souber responder neste momento. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta.
Muito obrigado, General Frasch. Essa porcaria, como o senhor citou, realmente é o que está à disposição do povo de Rondônia. E ao povo não importa se o senhor está lá há 6 meses, ou há 6 dias, ou há 6 anos. É o que a população está vivendo, é o que está recebendo.
É certo.
Então, nós entendemos que a emergência ela deve ser colocada em prática lá, não aqui no DENIT, general, porque não. As coisas não estão acontecendo. Essa noite, a rodovia ficou paralisada por 3 horas, mais ou menos, entre Jiparaná e Ouro Preto do Oeste, pelos estudantes que vão a Jiparaná estudar, que estão atrasando para chegar às suas escolas. Resolveram fazer uma paralisação para mostrar a sua indignação e pedindo providências para que as coisas aconteçam de forma a contento da população, que não haja a estrada reconhecida pelo senhor como porcaria à disposição da população do meu estado, a população do estado de Rondônia. Eu gostaria de saber da Vossa Excelência se realmente essa emergência ela está no papel ou está lá acontecendo, porque a informação que eu tenho é que não iniciaram a operação tapa-buraco entre Ouro Preto, Jiparaná e Jiparaná a Cacoal. Essa informação, eu pedi para que o meu assessor telefonasse para lá agora para checar, para ver se para mim ter uma noção se há realmente as companhias já iniciaram os trabalhos para que a gente possa dar uma resposta à população que aguarda uma solução urgente de acordo com a necessidade do problema, com a rapidez do problema, que a gente sabe que não é fácil de resolver. Mas 2009, 2010, já chegando em 2012, nada aconteceu para que a solução desse problema chegasse a olhos vistos da população brasileira, da população do estado de Rondônia. Eu pergunto ao senhor se essa emergência ela tem data para terminar, para começar, se tem um quantitativo de pessoas para trabalhar, ou é aquele dupla, tem duas pessoas numa ponta, duas pessoas na outra ponta, essa é a emergência, ou é uma equipe forte que vai para resolver o problema em 10 dias, 15 dias, que a emergência é para resolver o problema rapidamente. É essa pergunta que eu faço ao senhor general.